Olá, eu sou Matheus Leônidas e começa agora a edição do programa Crítica de Ponta. O pagode dos anos 90 foi um fenômeno nacional, mas será que a nova série documental da Globo consegue traduzir esse impacto? Na crítica de Pedro Moro, ele analisa o que faltou em anos 90, a explosão do pagode.
Dividido em três episódios curtos, o documentário Nos 90, A Explosão do Pagode, da Globo, peca pela pressa. A produção retrata a ascensão do gênero de forma superficial, deixando de lado o mais importante, a música, e como ela furou a bolha para dominar o país. Para entender essa febre, basta olhar para Ponta Grossa nos anos 90. A danceteria mágica criou um salão exclusivo para o ritmo. Já o Bar Sol de Verão tocava pagode sem parar. Já a tradicional Mission Fest trouxe o grupo Soco para Contrariar, liderado pelo cantor Alexandre Pires, precursor do pagode nessa época. Hoje o estilo virou nostalgia na cidade. Bares como Tux trazem um ritmo esporadicamente. E o novo Sol do Verão busca resgatar a época com shows de artistas clássicos. O pagode dos anos 90 foi gigante. E é uma pena o documentário que não tenha conseguido resgatar essa história.
O que artistas como Marina Sena, Anitta e Nanda Tsunami têm em comum? A resposta passa pela música, pelo misticismo e pelas religiões de matriz africana. Agora você confere na crítica de música de Amanda Loss sobre como esses elementos ganharam espaço no cenário musical brasileiro e o que isso revela sobre a cultura e a diversidade religiosa no país.
Você já escutou os lançamentos recentes de artistas como Marina Sena, Nanda Tsunami e Anitta? As cantoras têm em comum a abordagem de temas como misticismo, bruxaria e religiões de matriz africana em suas composições. Em meio a melodias místicas, as canções utilizam de orações e mantras baseados nas práticas da religião. O número de adeptos da Umbanda triplicou no Brasil, chegando a 1% da população em 2022. Dados do último censo do IBGE apontam para 2.500 praticantes em Ponta Grossa. Esses números se refletem na quantidade de ouvintes das artistas, que somam mais de 600 milhões apenas na plataforma Spotify. A inclusão das religiões não cristãs no mainstream musical brasileiro representa um avanço na tolerância religiosa do país. No entanto, o Disque 100 registrou, entre os anos de 2023 e 2024, um aumento de 80% de denúncias nos casos de intolerância religiosa. As músicas representam um grupo minoritário que ainda luta por conta da falta de reconhecimento. É importante promover a diversidade religiosa não apenas no âmbito cultural, mas também nos campos sociais e políticos.
A cultura country também ganhou espaço nos campos gerais. Um restaurante temático oferece aulas de line dance e atrai quem quer conhecer esse estilo de dança inspirado no Velho Oeste americano. Confira na crítica de Mafê Esperafico sobre a proposta do espaço e os custos que fazem parte dessa experiência.
Já pensou em viver uma experiência country a cerca de 15 minutos de Ponta Grossa? O restaurante temático Buffalo Ranch, aberto há pouco mais de um ano, todas as sextas-feiras entre 7h30 e 8h30, deixa de ser apenas um point de música e comida country para trazer a verdadeira essência do estilo de vida americano com aulas de line dance. A line dance é uma das tradicionais danças dos Estados Unidos, onde as pessoas são divididas em grupos, separadas por filas e seguem passos sincronizados. Embaladas por clássicos como Alan Jackson e Luke Combs, entre outros artistas. Para participar de aula, qualquer pessoa de qualquer idade pode chegar e participar, sem inscrição prévia. As aulas são com passos simples e para iniciantes. Embora não tenha custo nenhum para dançar, as pessoas que se interessam precisam se deslocar até o restaurante que fica na rodovia entre Ponta Grossa e Carambeí. E por se tratar de um restaurante, as pessoas são induzidas a consumir. Os preços dos lanches, drinks e porções variam entre R$ 15 a R$ 280,00, evidenciando que a experiência gratuita tem, na prática, um custo embutido.
Estudantes do Clube de Ciências Camaradas do Cascudo, do CAIC, de Ponta Grossa, integram a 16ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. Confira a crítica de exposição de Marina Ranzani.
Como a arte pode conectar pessoas de diferentes lugares e ainda revelar quem somos? Essa é a proposta da artista japonesa Chiharu Shiota, que convidou pessoas para enviar autorretratos para participar da sua grande obra, Espaço Entre Nós, na 16ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. Entre os participantes estão os 15 estudantes do Clube de Ciências Camaradas do Cascudo, da Escola Estadual Alia Gruba, do CAIC UEPG, que colocaram no papel a sua identidade e suas memórias em formas de cartas, textos, desenhos e colagens. A participação dos estudantes dialoga diretamente com a proposta do Clube de Ciências: cultura local, histórias de vida e construção de podcast, voltada à valorização da cultura local e das histórias compartilhadas. O projeto é coordenado pela professora Simone Prado. A Bienal segue até o dia 15 de novembro no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com entrada inteira de R$ 36,00 e meia de R$ 18,00, com gratuidade no último domingo de cada mês e toda quarta-feira. A obra convida as pessoas a refletirem sobre identidade e a troca de histórias entre as pessoas.
Um jornal feito por estudantes e aberto para escritores da cidade, o Jornal Literário Mural, nasceu como uma revista e hoje reúne literatura, cultura e informação produzidas em Ponta Grossa. Com Lucas Barbato, você confere a crítica sobre esse projeto que aproxima o EPG da cultura local.
O Jornal Literário Mural é uma iniciativa social idealizada por um coletivo de estudantes do curso de Letras UEPG. A publicação se destaca por ser um espaço gratuito para autoras e autoras divulgarem seus textos, reforçando seu caráter democrático e de acesso, pensando na questão social. O projeto surgiu em abril de 2024 como uma revista literária. Em outubro de 2024, a revista literária se tornou um jornal, alterando o tamanho e o formato, conseguindo comportar mais espaços informativos sobre culturas na cidade de Ponta Grossa, como cultura pop, música, filmes e resenha literária, pensando em abranger mais da universidade da cidade. O desafio enfrentado pelo jornal é a captação de recursos para viabilizar a impressão. O coletivo busca patrocínios, pois não possuem fins lucrativos. A mudança ocorreu de forma coletiva. Tudo que é pensado para o jornal literário é em conjunto para atender os jovens autores da cidade.
O Operário Ferroviário vem conquistando espaço no futebol brasileiro e levando o nome de Ponta Grossa para todo o país. Mas será que a cidade está retribuindo esse esforço? No giro de hoje, Ingrid Miller fala sobre a relação entre os pontagrossenses e o Germano Krieger e por que esse patrimônio esportivo ainda não recebe o apoio que merece.
O estádio Germano Krieger é um dos principais símbolos de Ponta Grossa. Atualmente, o Operário Ferroviário disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, uma das competições mais importantes do país, o que coloca o clube em evidência no cenário nacional. Ainda assim, esse destaque não se reflete no envolvimento da população com o time. A diferença fica evidente no número de sócios torcedores. O Operário possui cerca de 4 mil sócios, enquanto o Criciúma, que também disputa a Série B e representa uma cidade com população menor que Ponta Grossa, ultrapassa cerca de mais de 20 mil sócios. Mas enfim, ter poucos sócios significa menos recursos financeiros, menor estabilidade para o clube e um vínculo mais frágil entre a equipe e a sua comunidade. Mais do que apoiar um time de futebol, fortalecer o Operário é valorizar a identidade e a história de Ponta Grossa. O Germano Krieger, um patrimônio histórico tão importante de Ponta Grossa, deveria ser ocupado de forma constante e não apenas em partidas decisivas. Quando a população reconhece o clube como parte da cultura local, o esporte, a cidade e os seus moradores saem fortalecidos.
Você sabe o que é uma focácia? Um dos pães mais antigos do mundo ganhou espaço no cardápio de uma cafeteria de Ponta Grossa. No Mudra Lab, a focácia é servida em 5 sabores diferentes e com acompanhamentos especiais. Confira a crítica de João Pimentel sobre a proposta da casa e como esse prato tradicional aparece no cotidiano da cidade.
Você sabe o que é uma focaccia? A focaccia é considerada um dos pães mais antigos da história. A palavra vem do latim panis focaccius, que significa pão assado na lareira, já que era cozida sobre pedras ou cinzas quentes. Em Ponta Grossa, a cafeteria Mudra Lab serve focaccias individuais e para dividir nos valores de R$ 15 e R$ 30. Localizada na rua Paulo Xavier, número 937, o estabelecimento oferece 5 sabores do pão, o que agrada desde os que querem um almoço rápido até os que buscam por um lanche da tarde agridoce. O principal destaque é para o sabor de tomate cereja, mussarela de búfala e pesto. Esses ingredientes misturados com a massa do pão criam um sabor único e marcante no paladar. Vale ressaltar também que as focaccias são chapeadas antes de chegarem à mesa, o que cria uma crostinha e eleva ainda mais a experiência. Elas ainda são servidas com 3 acompanhamentos: uma geleia de abacaxi, molho de pimenta defumado e grãos de mostarda fermentados com mel. Ao apostar na produção local e adotar o locavorismo, prática que valoriza e fortalece produtores locais, o Mudra Lab não só respeita a receita milenar, mas também insere ela no cotidiano pontagrossense.
Porque um estilo de roupa pode ser visto de um jeito na periferia e de outro nas classes mais altas. A crítica de Karine Santos discute como a moda deixa de ser alvo de preconceito e passa a ser tendência quando muda de contexto social.
O jeito de se vestir funciona como uma forma de expressão pessoal ou cultural. A moda de periferia utiliza roupas como uma forma de resistência ou de revolta. O estilo musical sarro, que é uma dança urbana, na verdade, aqui no Paraná, também utiliza as roupas como uma forma de expressão. Essas roupas utilizadas por pessoas que dançam sarro são consideradas de marcas de luxo. Uma camisa simples pode custar em torno de R$400 e uma carteira, também simples, pode custar em torno de R$330. Quando essas roupas são utilizadas por pessoas que moram na periferia, as pessoas são estigmatizadas e sofrem preconceito. Porém, quando utilizados por pessoas da classe média alta, vira tendência. O Brazilian Core, um estilo de vida brasileiro romantizado nas redes sociais, se apega na ideia de valorizar a cultura e a moda periférica, porém de uma forma estereotipada. Além do sarro e do Brazilian Core, o funk também sofre com o preconceito de estereótipos a partir das roupas utilizadas por pessoas que expressam essa forma cultural.
Você acompanhou mais uma edição do Crítica de Ponta, produzido pelos estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O podcast vai ao ar aos sábados, às 8h30, na rádio comunitária Princesa FM 87.9. Confira as atualizações semanais do portal periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. Obrigado pela audiência.